E hoje, na programação do nosso Giro da Notícia, nós vamos conversar com a fisiologista Débora Garcia e a gente vai falar sobre o seguinte tema: medo de errar pode atrapalhar a carreira e bloquear criatividade no trabalho. Eu gostaria, Débora, que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema, e explanasse para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, nesta manhã de sexta-feira, na nossa programação aqui do Giro da Notícia. Primeiramente, um muito bom dia, obrigado por nos atender. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho e onde você está morando hoje.
Bom dia, os ouvintes. Bom dia, Adriano. É uma alegria estar aqui na Rádio Planetário falando com você hoje. Eu sou de São Paulo, estou morando em São Paulo, e o meu trabalho, ele consiste em ajudar as pessoas a administrarem melhor os seus pensamentos e as suas emoções. Que os maiores problemas que a gente tem hoje, tirando o Covid, eles são em decorrência de emoções mal cuidadas ou um fluxo de pensamentos muito grande, né? E o medo também entra nesse lugar. Quando a gente se conhece melhor, quando a gente entende os nossos mecanismos, o medo diminui. A gente usa o medo como uma forma de crescer e não como um fator limitante.
Bom, o medo ele existe não só em fracassar, né, em vários aspectos, mas como a gente está falando sobre a criatividade no trabalho, qual que é a preocupação que a pessoa deve ter hoje com relação ao medo no mercado de trabalho?
É exatamente isso que você disse. O medo, ele não é um sinal de fraqueza, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. Ele é uma reação biológica fu que funciona em todo mundo. Não tem como você tirar isso da nossa vida. Ele pode ser, assim, uma escada de crescimento profissional. Como é que você pode usar isso a seu favor, a seu benefício na carreira? Quando você pega um medo, quando você passa por cima desse medo e você erra mesmo tentando, você usa isso como um crescimento. Você fala, nossa, eu tentei desse jeito, de uma próxima vez eu vou fazer de outra maneira. Quais são as minhas possibilidades? Quando você se limita pelo medo e fala, não, eu tenho tanto medo que eu não vou nem tentar, é você pensar assim, olha, pensa no celular que a gente usa todos os dias. E a maioria das coisas que foram inventadas até hoje, elas foram criadas através de tentativa e erro. Quando você usa o medo como uma pausa, como um stop constante, você deixa de tentar coisas novas. Isso impede o crescimento profissional e até pessoal.
Bom, acabei cometendo um erro no trabalho. O que eu devo fazer? Qual que é a atitude que a pessoa deve tomar a partir de então?
É justamente olhar para isso de uma maneira um pouco mais natural, né? Acredito que os profissionais que performam mais na carreira, eles encaram isso com um pouco mais de leveza. Porque não é só o líder que vai ver isso como um problema, é o próprio funcionário, a própria pessoa. Olha para isso e fala: o que eu fiz de forma um pouco mais estratégica e objetiva, ao invés de se envolver muito emocionalmente naquilo, sabe? Ficar se culpando e sofrendo. Fala: olha, eu errei. Exatamente o que eu errei? Como eu posso fazer melhor para tentar de novo numa próxima vez?
Hoje existe a questão também que a gente pode citar, Débora, é daquele profissional que está no emprego há anos, né, não está satisfeito, mas que tem o medo de trocar de emprego, de buscar algo novo. Como que ele pode quebrar essa barreira?
Acredito que se inspirar é uma maneira muito bacana. Procurar pessoas que já fizeram essa transição, né? Todo mundo conhece alguém que é muito infeliz no trabalho, mas que se mantém ali por medo, como você disse. Então, buscar pessoas que já passaram por isso, entender como é esse processo de transição. A gente não está falando que precisa ser irresponsável, né, Adriano? Que você precisa se jogar nas coisas sem pensar, porque nós temos famílias, nós temos responsabilidades, e o trabalho ele está envolvido com tudo isso, né? Com as necessidades financeiras. Então, fazer essa transição, às vezes, de uma maneira um pouco mais pensada e gradual, vai reduzir esse medo de falar, nossa, eu tenho que ficar aqui para sempre fazendo isso. Não, você pode ir criando um caminho até chegar nesse novo objetivo profissional.
Débora, o erro, né, a gente analisa, e você também já citou nos seus textos, ele faz parte do crescimento profissional. Mas quando que eu devo ligar aquela luz vermelha, aquele sinal de alerta? Porque ao mesmo tempo que eu acabo cometendo muitos erros no meu trabalho, né, ou até mesmo, é óbvio que a gente está falando sobre o mercado de trabalho, mas ou com um relacionamento com alguém, com um amigo, no caso de trabalho, né, como estamos falando de trabalho, esse emprego, eu posso até acabar perdendo o emprego, né? Quando que eu posso estar ligando aquele sinal de alerta? Opa, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente.
Quando a gente repete, né? Se, mesmo na vida pessoal, pensa num relacionamento pessoal ou até num relacionamento profissional, se o seu erro ele é sempre sobre o mesmo item, se você está sempre preocupado porque você errou naquela situação, isso é um sinal de alerta. É um sinal de que a gente precisa se observar. Nós temos pontos falhos, e assim como um carro tem pontos cegos, o medo e o erro, eles vêm mostrar quais são os nossos pontos cegos. Não adianta responsabilizar o mundo, a empresa, a sociedade pelos nossos erros, se eles são os mesmos erros sempre. Esse é um ponto que coloca a pessoa assim num risco de perder o emprego, se ela sempre está fazendo a mesma coisa e essa ação é mal sucedida. Então, se você está errando sempre na mesma coisa, é um sinal de alerta, de parar e falar: peraí, deixa eu ver o que está acontecendo.
Bom, o gestor, o bom líder, ele consegue identificar, né, essas possíveis falhas, né, no comportamento de um determinado profissional. E o conselho dessa pessoa, com certeza, é muito importante para que a pessoa consiga, né, alcançar a sua alta performance.
Sim, bons líderes conseguem falar sobre isso com naturalidade, né? Apontar os erros, e o liderado também precisa ter essa maturidade profissional de receber essa crítica, faz parte, né? Receber esse feedback: olha, você errou aqui, isso não está bom, pode ser melhor. Mas quando o líder tem essa postura, a produtividade da equipe toda melhora.
Qual que é a dica que você deixa para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse exato momento para que quebrem essa barreira do medo, não só na área profissional, mas também na área pessoal?
Aceitar que nós somos humanos e que, por mais que a gente tenha medo, em algum momento a gente vai errar. Usar os medos como alavanca e não como uma pausa na nossa vida. Entender que as coisas são passageiras, todos os ciclos têm começo, meio e fim. Alguns são longos e outros são curtos. Use o medo a seu favor e não como um impedimento de crescimento da sua vida.
Mais uma pergunta para a gente finalizar. Com essa pandemia, Débora, o que que mudou no seu cotidiano, no seu dia a dia?
Olha, por exemplo, a gente está falando de lugares distantes, pessoas, muitas pessoas precisando de ajuda nesse momento, né, para aprender a lidar com a ansiedade, o medo da doença, que é natural, começar a trabalhar de casa e inserir ainda mais a minha família no meu trabalho. Isso, com certeza, foi um grande ponto de mudança para mim.
Ok, certo. Débora, obrigado por nos atender nesta manhã. Tenha um bom dia, uma excelente sexta-feira e um bom final de semana. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Adriano. Um bom final de semana para todos os ouvintes.